O Núcleo de Estudos e Pesquisas da Consultoria Legislativa do Senado faz hoje o Seminário Lei Geral da Copa. O assunto será conduzido pelo consultor legislativo do Senado, Alexandre Sidney Guimarães, especialista na área de esporte e turismo, com quem eu converso agora aqui no estúdio da Rádio Senado. Alexandre, bom dia. Obrigado por ter vindo até aqui à Rádio Senado.
Bom dia, Jefferson. Bom dia.
Alexandre, a discussão da Lei Geral da Copa, ela meio que se centralizou na questão da liberação ou não de bebidas alcoólicas. Esse parece que vem sendo a grande polêmica dessa discussão. O Brasil proíbe, né, a venda e o consumo de bebidas alcoólicas em estádios, mas a FIFA exige, entre as suas condições para que um país cedie uma Copa, a liberação dessas bebidas, até por questões comerciais, questões de patrocínio. Até que ponto o que está sendo proposto na lei choca com a legislação brasileira e pode representar algum tipo de atentado à nossa soberania ou à questão das decisões nacionais?
Algumas coisas devem ser consideradas nessa questão. Nós temos um estatuto do torcedor, que a mudança foi recente, a proibição recente é de 2010, resultado de um projeto de lei do deputado Arlindo Quinalha, de 1995, levou 15 anos a discussão, exatamente com o objetivo de redução da violência nos estádios. No projeto original, inclusive, não era só os estádios, era um perímetro de 1 quilômetro em volta dos estádios, era proibida a venda, o que seria, que é até mais correto, que não haja, porque a pessoa pode beber do lado de fora e entrar dentro do estádio. E, então, dentro da sociedade, se construiu esse entendimento. Em 15 anos, o Congresso levou 15 anos para entender, junto com a sociedade, ouvindo a sociedade, e se aprova. Os números desde então nos estádios de violência reduziram. Não há estudos científicos ainda exatamente medindo isso, mas que diminuíram. A aprovação das mudanças, inclusive essa, foram bastante úteis. O Brasil, a gente costuma dizer aí, a FIFA exige. Quando o Brasil assinou em 2007 a candidatura, ele era candidato praticamente único desde 2006. Desde 2003 havia a possibilidade de Brasil, Argentina e Colômbia, mas a Conmebol logo em seguida endossou, por votação unânime dos 10 membros, que o Brasil seria candidato único. Então, não há como dizer que ninguém sabia que o Brasil não ia ser candidato. Era, existia a questão da rotatividade dos continentes. Então, certo, o Brasil seria o candidato. Em 2007, quando foi aprovado as garantias e tudo, não há nada nas garantias que questionasse a questão das bebidas alcoólicas. Há a questão do direito comercial dos patrocinadores. Só que na época, o patrocínio não era. E o que é assim, o Brasil se comprometeu na época a seguir as normas da FIFA, que em 2007 eram regidas por uma diretriz de segurança que dizia, no artigo 19, proibido venda de bebida, distribuição e porte de bebida em estádios. A própria FIFA proibia em 2007. É uma norma que valeu de 2004 até 2008. Em 1º de janeiro de 2009, a FIFA reformula essas diretrizes e, como é mesmo, muda, flexibilizando a liberação ou não, de acordo com cada país, da bebida nos estádios. E mesmo assim, pondo uma série de limites. Inclusive a questão de se a pessoa for encontrada no estádio aparentando estar sob efeito de álcool, ser retirada do estádio. A FIFA exige isso.
Sim.
Então, a questão mesmo é de patrocinador, que era um na época e virou outro. E a questão é tão assim, premente, aí fala, mas quando havia essa proibição da FIFA, o que, que eles faziam na Copa? Criaram as fanfests. Na fanfest a pessoa está liberada a beber e tudo, e tanto que virou um grande sucesso em todas as Copas.
Sim.
A pessoa assiste o jogo ali, se diverte com graça e pode beber e tudo, sob segurança. Então, essa questão da bebida, aí é a pressão qual é mesmo, da FIFA ou do governo hoje, a gente tem que pensar sobre que bases a gente quer trabalhar. Quem mudou as regras no meio do jogo não foi o Brasil.
Foi a FIFA.
Foi a FIFA.
Uhum. E por que ganhou corpo essa discussão em torno dessa questão da liberação de bebidas alcoólicas, se a própria FIFA, quando o Brasil foi escolhido sede, não exigia, não tinha essa, não havia essa questão?
Porque um dos patrocinadores comerciais principais é uma marca de cerveja.
Uhum.
É o princípio básico. Só que a gente tem que pensar, o Brasil vai estar descumprindo, vai estar regredindo. Não, eu acho que até se o Brasil vir a proibir, é até um avanço positivo para a imagem do país. Eu cito como exemplo sempre a Fórmula 1.
Uhum.
A gente viu nossos campeões todos ganharem carros patrocinados por marca de cigarro.
Sim.
Hoje, a gente vê alguma propaganda de cigarro em Fórmula 1? Não, foi banida da Fórmula 1. E detalhe, todas as companhias continuam sendo patrocinadas, mas sem aparentar as marcas dos cigarros. Eu acho que isso daí mostrou uma evolução na questão do tabagismo. A gente tem que pensar que o alcoolismo é também pela OMS, o próprio Ministério da Saúde, governo federal, questiona qualquer medida a favor de liberação do álcool.
Uhum.
Na verdade, eu acho que as leis têm que ser mais restritivas. E a gente está discutindo isso quando ontem foi aprovado na Câmara maiores restrições na lei seca.
Certo.
Então é meio um contrassenso.
Além da questão da violência, né, essa questão que você pontua, Alexandre, da saúde, né, que não está sendo colocada, né, está sendo colocada a questão da violência, mas não a questão da saúde, do alcoolismo, né, que o próprio governo, como você falou, combate e luta contra. E outra coisa também, a gente tem no Campeonato Brasileiro, um dos principais patrocinadores da emissora que tem os direitos de transmissão é uma empresa de cerveja. Nem por isso ela exige a venda da bebida nos estádios. A placa está lá, o patrocínio está lá. E
Exato.
Parece ser um patrocínio eficaz, porque é um patrocínio que vem se perpetuando há anos já, não é?
Não, com certeza. E com a própria marca de cerveja. O que eu vejo, há questões muito estranhas por trás. Primeiro que a marca principal é uma marca desconhecida no Brasil. Não é a cerveja que o brasileiro tome.
Uhum.
Então, o brasileiro vai ter que se acostumar com ela. Como que acontece isso? Com uma grande campanha publicitária. Há muito dinheiro envolvido para que a marca passe a ser conhecida no Brasil. Ah, mas vai haver cervejas brasileiras também no estádio, há um acordo. Tá, mas a marca patrocinadora é uma e ela vai vender. E ela vai querer ter venda.
Uhum.
Ela não vai querer só aparecer, tanto que ela quer venda, que está se exigindo a liberação dos estádios. E a liberação, na verdade, a proibição para a lei, se ela vier, é não só nos estádios, mas no período, no perímetro de exclusividade da FIFA.
Uhum.
Então, nos 2 quilômetros, haverá a proibição. Então, talvez seja esse o questionamento. Também, aí se argumenta uma série de coisas, que o público da Copa é diferente. É diferente até certo ponto. Por que o Brasil e a Argentina se cruzem no meio do caminho? O público é a mesma coisa que um jogo Flamengo-Fluminense, Corinthians-Palmeiras, pode dar os mesmos atritos.
Uhum.
Então, a gente tem que evitar qualquer forma de possível violência. E a questão da saúde tem que ser posta em primeiro lugar. É uma que a gente não pode, eu acho que eu bebo.
Uhum.
Eu não sou nenhuma pessoa que eu tomo a minha cerveja com controle. Agora, sigo normas. É igual a pessoa que fuma. Hoje ela não é proibida a fumar em lugares fechados. Então,
Sim.
é mais ou menos isso. Então, acho que as regras são criadas exatamente com o intuito, nesse caso, redução de violência. E a questão da saúde pública é um mal de saúde pública, o alcoolismo. E a gente está fazendo uma questão de vamos liberar como se fosse simples. E a gente tem um segundo ponto logo em seguida. A gente sabe que durante a Copa pode até funcionar isso tranquilo, não vai dar confusão nem nada, pela segurança que há no evento.
Sim.
Mas logo em seguida vai se argumentar, viu como a liberação não faz mal nenhum? E se retira isso do Estatuto Torcedor.
Uhum.
É simples. Ah, não, mas veja o exemplo da Copa, não, só que essa segurança não é comum e nem é prática em todos os estados. A gente acabou de ver o problema que houve em São Paulo e que há um controle rígido de segurança de torcidas e tudo.
Estou conversando com o consultor legislativo do Senado, Alexandre Sidney Guimarães, que é especialista na área de esporte e turismo e hoje coordena um seminário à Lei Geral da Copa 2014 dentro da série de discussões que o Núcleo de Estudos e Pesquisas da Consultoria Legislativa vem promovendo. Alexandre, a gente está chegando no final do programa. Eu queria deixar uma última pergunta antes para a gente ir encerrando. O Brasil pode se tornar um marco nessa questão da proibição de bebidas alcoólicas nos estádios no mundo inteiro? Quer dizer, o Brasil pode servir como um exemplo se mantiver a rigidez do Estatuto do Torcedor na Copa do Mundo também?
Eu acho que sim, inclusive para trabalhar isso positivamente, mostrar ao mundo inteiro que é possível e que já é possível, já acontece no Brasil, que o torcedor vá e não beba nos estádios. A imagem que se cita, até o Obama lá no Super Bowl tomando um copo de chopp, cerveja. Tá. Isso é uma imagem americana, a gente tem que pôr a nossa imagem brasileira. Inclusive a lei prevê isso, que a gente divulgue as coisas brasileiras. Então vamos mostrar também esse lado positivo. Nós proibimos e ninguém, pelo que eu saiba, morreu por falta de bebida durante 2 horas no estádio.
Não, realmente não. Alexandre Sidney Guimarães, obrigado por ter vindo até aqui à Rádio Senado, por conversar conosco sobre essa questão da Lei Geral da Copa. Um bom dia, um bom trabalho e até uma próxima oportunidade, porque esse assunto vai ficar ainda na pauta do Senado por uns bons dias. Né?
Com certeza. E eu que agradeço e convido a todos às 3 horas, né? Então aqui na comissão, na ala de comissões, o plenário 2, a gente vai fazer esse seminário, tem umas 2 horas, tem um espaço aberto para perguntas, é aberta à comunidade em geral, então aos senadores, deputados, ao pessoal dos gabinetes, acho que tem muito interesse, muitos já entraram em contato comigo, e ao público em geral, então a partir das 3 horas aqui no Senado.
Obrigado, Alexandre, um bom dia.
Eu que agradeço, muito obrigado.